UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Bem, agora são 10 horas e 38 minutos, disse que era rapidíssimo. Já estamos de volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa. O Conexões trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. E como prometi, hora de entrevista aqui no Conexões. Pois muito bem, o Campus Pampulha da UFMG se prepara para receber a 69ª reunião anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC. Trata-se do mais importante fórum nacional para a difusão dos avanços da ciência e produção de debates sobre políticas públicas para a ciência e tecnologia. Fundada em 1948, a SBPC é uma entidade civil sem fins lucrativos, oposição político-partidária, que busca expandir e aperfeiçoar o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, além de pensar o desenvolvimento educacional e cultural do Brasil. E uma das atividades oferecidas pela programação, entre conferências e mesas redondas, está a apresentação Cara ou Coroa, dos Jogos de Azar aos Desafios da Probabilidade Contemporânea, os 300 anos de Ars Conjectandi. E quem apresenta o tema é o professor do Departamento de Matemática da UFMG, professor Bernardo Nunes Borges de Lima, com quem eu converso agora aqui no Conexões. Muito bom dia, professor, sempre muito bem-vindo à Rádio UFMG Educativa. Obrigado pela participação.
Bom dia, Luísa. Eu que agradeço o convite.
Professor, quero começar o nosso papo com toda a história aí do Ars Conjectandi, né? São mais de 300 anos de publicação do livro do matemático Jacob Bernoulli. É isso mesmo, professor? Um dos irmãos aí da famosa família de matemáticos suíços. Conta pra gente um pouco da história dessa família de matemáticos, quem são eles, a importância deles aí para a matemática, professor.
Então, exatamente. Na verdade, o livro foi escrito por um deles. Bom, a família, vou até descrever um pouquinho na palestra, contar um pouquinho da história da família, porque a família tem esse nome, mas um membro em especial, o Jacob Bernoulli, ou Jacques, se a gente quiser usar a pronúncia afrancesada do nome, ele escreveu um livro há 304 anos atrás. Na verdade, 300 anos, essa palestra foi um pouco datada, né? Exatamente em 2013 foi comemorado o Ano Internacional da Probabilidade, e talvez uma das razões para isso foi exatamente os 300 anos de escrita desse livro.
Uhum, legal.
Então, na palestra, eu vou contar um pouquinho da pré-história da probabilidade, o que a gente já sabia de probabilidade até o momento da escrita desse livro, ou seja, 1700 e pouquinho, né? E vou contar um pouco o porquê do trabalho do Jacob Bernoulli, que o que está lá em Ars Conjectandi é tão importante para a probabilidade atual, né? Talvez a coisa mais importante que tenha colocado que tenha sido estabelecido pela primeira vez naquele livro é um teorema, que talvez seja o teorema mais importante de toda a probabilidade, que é a lei dos grandes números. Então eu vou contar um pouquinho para as pessoas, de modo informal, o que é esse teorema, o que é a lei dos grandes números, por que ela é importante para a gente hoje, e tentar contar também um pouquinho do que se faz de pesquisa em probabilidade hoje. Claro que nessa hora tem um pouquinho de viés para o que eu faço,
sim,
né?
Claro.
Que é um pedaço da probabilidade atual.
Legal. Professor, mas conta um pouquinho aqui para a gente também, professor, um pouquinho dessa história, o que, que essa obra Ars Conjectandi investiga. Traz um pouquinho dessa história aqui para a gente também.
Deixa eu ver se eu tento contar de maneira simples. Se a gente pegar um dado honesto, desse numerado de 1 até 6, ele tem 6 faces, então não tem motivo, como ele é honesto, não tem motivo nenhum para a gente acreditar que tem alguma face mais privilegiada de aparecer do que outra, certo? Então, a chance de aparecer, de eu lançar o dado e aparecer, sei lá, 4, seria uma chance de 1 em 6, 1/6. É claro que se eu jogar o dado duas vezes, pode aparecer 4 nas duas vezes, ou pode aparecer nenhuma das vezes, né? O que Bernoulli tinha percebido é que se eu lançar esse dado um número muito grande de vezes, observar quantas vezes saiu o número 4 e dividir pelo número de vezes que eu joguei, ou seja, estou calculando uma espécie de frequência relativa com que apareceu o número 4, à medida que o número de lançamentos cresce, essa frequência relativa ela começa a se aproximar de 1/6, que é a probabilidade teórica de aparecer o número 4. Ou seja, não quer dizer que uma a cada 6 vezes aparece 4, mas a frequência com que isso ocorre, se eu lanço o dado uma quantidade muito grande de vezes, isso converge de alguma maneira para essa probabilidade. E isso tem consequências tremendas.
Que tipo de consequências, professor?
Bom, isso serviu, por exemplo, até como a própria definição de probabilidade. Uhum. Então, por exemplo, se tem alguma coisa que eu não sei a probabilidade, né? Uma maneira da gente tentar calculá-la, se esse experimento que eu não sei a probabilidade for algo que eu possa repetir, né? Então, através da repetição e calculando essa frequência relativa a um número muito grande de vezes, a gente poderia calcular probabilidades das coisas ocorrerem.
Uhum.
Um exemplo, por exemplo, que eu gosto de citar, eu com outros colegas lá do departamento de matemática, a gente tem um projeto de divulgação científica que é o Probabilidades no Futebol. Todas as probabilidades, por exemplo, quando a gente fala probabilidade do Cruzeiro ir para a segunda divisão, probabilidade do Atlético ir para a Libertadores, na verdade, o que está por trás de todas essas simulações, desses cálculos, que na verdade não é exatamente a gente quem faz, são feitos via computador, sempre o que está por trás é esse teorema, a lei dos grandes números.
Uhum. Interessante. E aí, professor, pensando justamente aí, né, no caso da conferência que o senhor vai apresentar na SBPC, a aplicação é algo bem do nosso cotidiano, né, que são jogos de azar. Gostaria que o senhor primeiro definisse para a gente o que é um jogo de azar, né, que caracteriza aí um jogo como tal, é a loteria, são as apostas...
Bom, por jogo de azar eu entendo qualquer jogo onde tenha a componente aleatória. Então, por exemplo, essencialmente qualquer jogo de baralho, desde que o baralho seja embaralhado, já passa a ser um jogo de azar.
Ah,
um jogo
legal.
Que envolva dados, roleta, uhum. Cassino. Então, por exemplo, o xadrez, a dama, não são jogos de azar.
Ah, não. É um jogo de estratégia, então, né?
É. Tem jogo que pode misturar estratégia com azar. Por exemplo, o gamão já é um jogo de azar.
Ah, tá.
Requer estratégia, mas requer o lançamento de dados. Então, tem uma aleatoriedade envolvida. Né?
Legal.
Mas o que eu vou contar um pouquinho nessa palestra também é, justamente, eu vou querer contar um pouco do desenvolvimento da probabilidade. A única parte da história é essa. É a pré-história da probabilidade.
Uhum.
O desenvolvimento dela até 1713, quando foi que é a data de Ars Conjectandi.
Uhum.
E o grande motivador para se estudar probabilidades, digamos, nessa pré-história da probabilidade, foram os jogos de azar.
Ah,
né?
Olha só.
Então eu vou contar algumas passagens aí, da Bíblia, da Divina Comédia, que fazem referência a jogos de azar.
Uhum.
E vou contar um pouco disso, porque o que é considerado um marco na história do início da história da probabilidade são trocas de cartas entre Pascal e Fermat, onde a grande motivação que estava por trás era resolver problemas de apostas.
Uhum. E professor, pensando então um jogo de azar, para alguém que tem um olhar matemático, e um matemático, o jogo ele chega a ser um pouco menos de azar ou não? É igual para todo mundo, professor?
Bom, dependendo do jogo, é claro que você ter noções maiores ou menores de probabilidade pode ser uma coisa bem útil, né?
Uhum.
Esses jogos de azar que envolvem apostas, tipo loteria,
uhum.
essas coisas, aí a coisa é muito simples, né? O jogo, a matemática é muito clara, não jogue. O jogo é ótimo, para a banca. E quem diz isso é a própria lei dos grandes números.
Uhum.
Né? Todos esses jogos, justamente, para o dono da banca, né? Para o dono do jogo, dono da loteria, né? Ele está no regime de lei dos grandes números. Ou seja, o número de apostas... Quando eu jogo, eu não estou no regime da lei dos grandes números. Se eu jogar, eu jogo uma, duas, três, quatro, um número pequeno de vezes.
Uhum.
Mas para a pessoa da banca, ele vê uma quantidade muito grande de jogadores. Então, ele consegue ter maior previsibilidade do resultado final. E é óbvio que esse resultado final é sempre favorável à banca.
Então, o que eu já ouvi uma vez, professor, que é alguém falando assim, a probabilidade de você ganhar na loteria é muito parecida com quem nem joga. Isso é verdade, então, professor?
De novo, depende do jogo. Talvez você tenha escutado falar da Mega Sena, que é a loteria mais popular.
Mega Sena, nossa, justamente.
Né?
Uhum.
A Mega Sena, só a ordem de grandeza, a chance da gente ganhar é mais ou menos por volta de 1 em 50 milhões.
Que é muito próximo ao zero, né, professor?
Para alguns efeitos, sim.
Uhum. Né? É maior, mas ainda é próximo ao zero. Existe ali uma chance, mas é bem pequena.
Sim.
Legal.
Agora, um jogador compulsivo pode falar, se eu jogar, então, várias vezes na loteria, eu vou ganhar várias vezes.
Uhum.
Isso é verdade. A própria lei dos grandes números te diz isso.
Uhum.
Só que se a gente fizer uma conta simples, levando em consideração o valor que se paga para apostar e o valor médio de um prêmio, se você for um jogador compulsivo, de jogar uma quantidade muito grande de vezes, a própria lei dos grandes números, além dela te falar que você vai ganhar infinitas vezes, mas você vai ganhar numa sequência tão baixa que você vai ter prejuízo.
Uhum. Que não cobre os gastos, né?
Exatamente.
Interessante. Professor, e os conceitos, os problemas desenvolvidos aí há 300 anos por Bernoulli, eles continuam atuais ou a matemática criou outras questões que não são resolvidas aí por essa obra, o Ars Conjectandi?
Ótima pergunta. Então, na verdade, na palestra, na hora que eu chegar a falar mais ou menos do Ars Conjectandi e da importância dele para os dias atuais, aí eu faço um corte abrupto e já vou direto na probabilidade do século XX, final do século XX e início do século XXI. Mais especificamente, eu vou falar sobre um tema de probabilidade, que é o tema que eu estudo, que é a percolação. E a percolação, uma das coisas... eu sou suspeito para falar disso, que eu diria que são bonitas, é a capacidade de eu colocar o que a gente chama em matemática de problema em aberto, que são aqueles problemas que os matemáticos julgam relevantes, mas que a gente não tem solução para eles ainda, com o mínimo de preparação. Então, agora, talvez pelo rádio, eu não consiga essa habilidade, mas na palestra, mesmo uma pessoa totalmente leiga em matemática, eu vou conseguir explicar alguns problemas em aberto de probabilidade.
Uhum.
Então, problemas, por exemplo, que eu, Bernardo, gostaria muito de resolver.
Uhum.
Trabalho em coisas correlatas, não trabalho exatamente nesses problemas, porque eu não dou conta de resolvê-los, né? Mas são problemas importantes e cuja preparação para se entender o problema é mínima. Assistindo a palestra, vai dar para entender o enunciado desses problemas.
Entendi. Mas o senhor não pode dar um exemplo aqui para a gente, professor, só para a gente ficar justamente instigado aí um pouquinho mais?
Que tipo de problemas são esses?
Que problema aberto é esse?
Eu teria que explicar o que é percolação, né?
Ah, então teria que fazer um trajeto um pouco maior aí, né?
Não é muito longo, tanto que na própria palestra, para uma pessoa leiga, eu consigo explicar. Mas eu confesso que por telefone, sem fazer algum desenho, eu acho difícil.
Ah, tá. Entendi. Então fica o convite, né, professor, para todo mundo que está nos ouvindo, que ficou curioso.
Exatamente.
Aí.
Se não me engano, vai ser na terça-feira do Congresso, no dia 18, né?
Uhum.
Às 10h30.
Isso. E eu vou estar lá na primeira fila, viu, professor? Que eu fiquei interessadíssima, super instigante aí, ó. Fiquei. A cabeça dá um nó, né? Para quem, que nem eu, que
mas
não
quero
tem
deixar bem claro que a palestra é acessível para todo mundo, não precisa ser estudante de matemática,
legal,
matemático, nada disso para poder aproveitar a palestra.
Foi por isso mesmo que eu animei. Professor Bernardo, muito obrigado pela participação. Então
eu
a gente se encontra lá no dia, né? No...
e a oportunidade de estar aí explicando um pouquinho que eu faço.
Legal, professor. Muito obrigado, um bom dia e conte sempre aqui com a gente, tá bom?
Você também, Luiz. Um abraço. Tchau.
Um abraço. Tchau, tchau. Aí, muito bem, eu conversei com o professor do Departamento de Matemática aqui da UFMG, professor Bernardo Nunes Borges de Lima, falando sobre a conferência Caro Coroa, dos Jogos de Azar aos Desafios da Probabilidade Contemporânea, os 300 anos de Ars Conjectandi. Essa conferência vai ser apresentada na 69ª reunião anual da SBPC, que é a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Tá? O evento conta com conferências, mesas redondas, diversas exposições, atividades culturais, culturais, oficinas. As inscrições são para quem deseja frequentar um minicurso ou obter aí o certificado de participação no evento. Tá? O FMG é anfitriã do encontro deste ano, que vai ser realizado entre os dias 16 e 22 de julho aqui no Campus Pampulha. Tá? Outras informações, tem o site que é o portal.sbpcnet.org.br, sbpcnet.org.br, você vai lá em eventos, reuniões anuais, que consegue acessar aí todas as informações, a programação, tá? A programação tanto cultural quanto a programação científica dessa edição da reunião da SBPC. Tem um site, esse é mais difícil de soletrar, né, de digitar aqui, mas ele vai direto, www.ra, de reunião anual, tá? ra.sbpcnet.org.br/Belo Horizonte, tudo junto, ra.sbpcnet.org.br/Belo Horizonte, mas mais fácil ainda jogar no Google, né? A gente sempre, a gente chama de oráculo, joga lá SBPC 2017, UFMG, que você consegue acessar o site com todas as informações, toda a programação científica e programação cultural, e vou reforçar essa conferência, né, que a gente conversou agora com o professor Bernardo Nunes Borges de Lima, professor do Departamento de Matemática aqui da UFMG, que vai apresentar a cara ou coroa dos Jogos de Azar aos desafios da probabilidade contemporânea. No dia 18, é uma terça-feira, dia 18 de julho, a partir das 10 horas da manhã, de 10 e meia da manhã ao meio-dia, e está todo mundo convidado, todo mundo mesmo, viu? O professor frisou aí, não precisa ser da área matemática, ele vai conseguir explicar com desenhos e outros recursos, né, também, os problemas em aberto, da probabilidade, os desafios da probabilidade contemporânea e também um histórico aí, né, do Ars Conjectandi, do Bernoulli, da família de matemáticos Bernoulli. Então vai ser muito interessante, viu? Vou repetir, dia 18 de julho, é uma terça-feira, de 10h30 da manhã ao meio-dia. SBPC é de 16 de julho, de 16 a 22 de julho, tá bom? Aqui na UFMG, aqui em Belo Horizonte.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.